A você que tá com a gente na TV Notícias Agrícolas, hoje é quarta-feira, dia de Conversa de Cerca Podcast, onde a gente vai buscar saber com quem sabe mais que a gente, como eu sempre digo por aqui. E no Conversa de Cerca, a gente já fez um primeiro episódio sobre o nosso tema de hoje, que é essa espécie de nova ordem mundial que tá se redesenhando. Ela tá se redesenhando no meio de um caos político, diplomático, econômico, tem uma série de conflitos explodindo muito rapidamente, uma violência política crescente e, ao mesmo tempo, as economias vão sentindo isso tudo de uma forma muito latente. E, por isso, essa nova ordem mundial vai se redesenhando. A gente já teve nosso convidado aqui num primeiro momento para trazer uma primeira leitura e já mudou muita coisa desde que a gente conversou e a gente prometeu a segunda parte. E é essa segunda parte que está no ar hoje, portanto, para a gente falar sobre esse momento. Meu convidado de hoje é Ronaldo Fernandes, diretor e analista de mercado da Royal Rural, entendedor de geopolítica, estudioso desse assunto. Boa tarde para você, meu amigo. Seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você com a gente.
Oi, Carlinha. Prazer é sempre meu. Estudioso, entendedor por obrigação. Vou colocar assim. Eu não vou ser falso modesto, não dizer não, bondade sua. Porque o dólar está vivendo muito disso. Então, a gente quer analisar dólar, quer analisar soja, quer analisar milho, tem que acompanhar agora esses movimentos políticos da geopolítica, né, Carla?
Não dá para desviar o foco, né, Ronaldo? Porque muita gente às vezes me pergunta quando eu estou apresentando o Bom Dia Agronegócio assim, mas tá falando de política por quê? Tá falando de economia por quê? Mas, senhores, o que vai acontecer com a nossa soja, o que vai acontecer com o nosso milho, está direta e conectadamente ligado ao seu negócio. Inclusive, talvez no nosso último fechamento de mercado, né, Ronaldo, a gente falava sobre... Não, no Bom Dia Agronegócio, a gente falava sobre como os impactos, por exemplo, da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e toda aquela situação do julgamento mexeram com o câmbio, mexeram com as relações do Brasil com os Estados Unidos, e você fez uma relação muito importante, vamos usar ela de gancho para a gente começar a nossa conversa, que a cada 10 centavos que mexe o dólar tem um impacto diferente para o valor da soja e do milho, não é isso?
Isso. Essa é uma conta que a gente faz ela aqui diariamente, Carlinha. Todos os dias eu vou colocando aqui para os nossos clientes o que é que impactou no preço da paridade, que foi do dólar, que foi do prêmio e que foi de Chicago. A gente tem, a cada vez que o dólar muda, uma mudança também nessa variação de Chicago, porque Chicago vai mudar conforme ali ao valor do dólar, né? Porque a mudança, o valor do bushel ali se converte. Mas para milho, a gente está falando a cada 10 centavos de dólar, 1,5 na saca de milho. A cada 10 centavos de dólar, 2,73 na saca de soja. 10 centavos é muito, talvez não vá mudar isso tão rápido assim, mas 5 centavos já impacta. A cada 5 centavos, a gente está falando de 1,37 na saca de soja e 53 centavos na saca de milho. E 5 centavos para dólar, a gente está falando de 1% de queda, às vezes. No dia que o dólar caiu de 5,35 para 5,30, 5,31, foi 1% de queda ali. Então, a cada 1% de queda, a gente pode imaginar que a gente está perdendo 1,30 na saca de soja, 53 centavos na saca de milho, a cada 5 centavos. Pois então, é. O impacto é muito forte, é muito pesado, né? E aí, dependendo do dólar que a gente tiver, um dólar de 5,30, por exemplo, a cada 10 pontos que se mudarem em Chicago ou em prêmio, a gente está falando de 1,17 na soja, 1,26 no milho. Uhum. A cada 10 pontos de Chicago e de prêmio num dólar de 5,30. Então, o dólar ele define tudo, até o impacto que Chicago e o prêmio vão ter nos preços conforme eles variarem, baseado no valor do dólar. Então, é a principal variável. Às vezes tem gente que fala, mas o Chicago subiu tantos por cento, mas o dólar puxou mais. Então tem que ficar de olho, porque isso vai impactar na precificação.
E o que nós temos visto, Ronaldo, aí por favor você me corrija se eu estiver errada, é uma financeirização das commodities mais intensa do que nós víamos há alguns anos, certo? Que são ciclos, né? As commodities elas respeitam ciclos, agrícolas ou não, e as economias também vivem ciclos e tudo mais, mas o atual momento político do planeta, ele tem... ajudado a ditar bastante os rumos dessa economia e, portanto, do comportamento desse mercado financeiro para, então, ter esse impacto nas commodities. É real essa afirmação?
O mundo financeiro está mudando, Carlinha, e o mundo de commodities também está. Então, assim, quem negociava soja, milho, não vou colocar nem muito, mas há 5 anos atrás, por exemplo, a gente tinha pandemia. Então, pré-pandemia, a vida era outra. Depois de pandemia, 2022, 2021, a gente já teve ali os movimentos da guerra Rússia e Ucrânia. A vida para milho e trigo eram outros, agora são diferentes. Agora, o ativo que mais se valorizou do mundo recentemente no mercado financeiro não foi o dólar, foi o ouro. O ouro subiu mais de 40%. A gente tem vários países trocando as suas reservas. Não é nem trocando, assim, em vez de aumentarem as reservas de dólar, estão aumentando reservas de ouro ou de cripto. Está tendo um movimento no mercado financeiro agora curioso de gente que acredita que é até melhor você, em vez de comprar o papel do ouro, a onça lá, você ter o lingote, que é ter o ouro em casa mesmo. Olha como as pessoas estão... Claro que isso é uma grande... não vou falar uma besteira, porque deve ter muita gente que pode pensar que isso faz sentido, mas isso é um grande risco. Não faz sentido você ter o objeto físico lá, mas estou dizendo assim, que o mundo está mudando, o mercado financeiro está se diversificando, e o ouro sempre foi o ativo de segurança, mas agora, além dele ser o ativo de segurança, ele está sendo o ativo de substituição. Em vez de se aumentar reservas, a sua riqueza em dólar, como o mundo sempre fazia, agora estão fazendo em ouro. Isso acaba influenciando também na dinâmica das commodities, porque a gente está falando de tudo inserido no mercado financeiro. Soja, milho, são grãos, oleaginosas, é físico, é plantio e colheita, mas a gente não pode, é um eterno dilema, porque o mercado físico real, ele não pode ignorar o mercado financeiro e o mercado financeiro não pode ignorar o mercado do campo, o mercado físico. Esse dilema sempre vai existir, mas o que a gente tem agora é que o mercado financeiro está ditando mais a tendência. Os analistas fazem, os investidores, os fundos fazem as suas análises de clima, de área, de plantio, e tomam ali as suas decisões. E isso vai afetar no preço que o produtor vai vender. Desde a guerra Rússia e Ucrânia, soja e milho ficou muito mais volátil, muito mais sensível, muito mais líquido, porque a liquidez aumentou bastante, porque o pessoal veio para esse mercado. Então é um novo mundo, é um novo mercado, é um mercado mais agitado. Portanto, também é um mercado mais arriscado. O nosso risco em vender soja e em vender milho só tem aumentado, cara.
E isso eu percebo, Ronaldo, que não tem só o peso político e econômico, portanto, para a precificação dos ativos, das commodities, enfim, mas ela tem um impacto na decisão de compra e venda, né, das origens e dos clientes. Também a forma de tomar decisões, ela vem mudando no momento que a gente vive atualmente. O que aconteceu também durante a pandemia. Nós víamos ali os países irem a mercado de forma muito agressiva. Se a gente olhar para o mercado do trigo, por exemplo, a gente tinha ali mercados importantes que têm uma atuação importante nas compras de trigo, são francos importadores. Eles passavam ali a atuar de forma bastante significativa no mercado, né, Ronaldo, para garantir os seus estoques, para garantir a sua segurança alimentar. Esses acontecimentos, essas ondas, esses ciclos, eles mexem diretamente com o comportamento de oferta, no sentido de efetivamente ofertar o produto e de compra por parte desses players do mercado, né?
Esse é o real sentido da palavra commodity, né?
Sim.
Porque ela é feita no mercado externo. E o que nós vamos medir ao longo dos anos, das temporadas, é de fato o apetite internacional. Como é que se comporta o comprador lá fora? Se a gente vai ter mercado lá fora, quais são os nossos concorrentes? Isso também está se alterando. O mercado de soja, ele é um mercado mais mitigado, mais limitado. E a gente está vendo a tentativa da diversificação dessa limitação agora pela China. É sempre o Brasil e os Estados Unidos plantando para a China comprar. É sempre assim que funcionou o mercado de soja. Só que agora, por causa da política, por causa da guerra tarifária, a gente está vendo a China tentando diversificar e buscando soja do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, coisa que ela busca sempre pontualmente, mas pequenos volumes, continuam pequenos volumes comparados àquela compra do Brasil e dos Estados Unidos, mas já se tornaram grandes volumes comparado ao que ela costumava comprar desses países. Então isso vai fazer com que os produtores desses países tentem aumentar a sua área, tenta implantar mais nos próximos ciclos, e a gente não sabe como que vai ficar a compra da China. Será que a China vai manter a diversificação? Vai manter compra na Argentina, no Uruguai, no Paraguai? Capacidade de aumentar a área, todos eles têm. Não de se tornar um Brasil, não de se tornar os Estados Unidos, mas é bom lembrar que a gente não começou também produzindo 170 milhões de toneladas, a gente começou produzindo bem menos. Então esses países, nos próximos anos, vão tentar aumentar a sua área porque viram a oportunidade de vender para a China. O produtor local vai querer agregar valor e vai querer vender mais. Só que qual que vai ser a condição da China lá? Por que que eu estou falando qual vai ser? Porque a gente tem os Estados Unidos na parada aí, vão ter acordo. A gente viu nessa semana o TikTok ali sair um acordo, que era um problema que estava se arrastando há anos. Desde o Biden, eles queriam tirar o TikTok da China e a China não cedia. E aí, qual que foi o recado que a gente teve ontem? A China cedeu numa negociação com o TikTok. A gente ainda não sabe os detalhes, mas aparentemente vai ter um controlador americano. Mas por que que a China cedeu? Porque a China quer que o Trump visite o Xi Jinping. E aí, por que então? Então, a gente tinha um recado seguinte: era a China que estava resistente a um acordo, a China que não aceitava as condições, e de repente a China abre mão até do TikTok, que ela não estava querendo ceder em nada, para não perder a chance do Trump ir lá visitar. Então, será que a China que está buscando agora resolver essa situação durante a colheita americana, porque ela quer comprar a soja dos Estados Unidos? A gente não sabe. Então, existe na política esses fatores que vão determinar o que vai acontecer com os nossos preços, não só agora, mas nas safras futuras. Aí você falou também dessa disposição de exportadores. Olha o que o Trump está fazendo com o milho. São 18 países que ele emitiu cartas ali para taxar, para tarifar, e os quatro países até agora que ele está fazendo acordo, está fazendo mais acordo, mas todos os países que estão fazendo acordo, ele coloca lá para comprar mais produto agrícola, e o milho é um grande destaque. Vai vender mais milho para o Japão, não sei como. Eles falam que vão, mas o Japão já está meio no teto do consumo de milho. Fala que vai vender mais milho para o México também já está meio no teto ali no consumo de milho. Mas o Vietnã, por exemplo, que é um país que compra milho da Argentina, do Brasil, ele obrigou a comprar mais milho dos Estados Unidos, a Indonésia. Está colocando ali nos acordos a obrigação desses países comprarem produtos agrícolas americanos e o milho entra nessa parada. Então olha como a política impacta. E isso tudo não vai só mexer no preço americano, vai mexer em Chicago, porque é o nosso grande concorrente, vai mexer nas nossas safras também, Carlinha.
E isso mostra que, como a gente traz o começo da nossa conversa, essa nova ordem mundial se redesenhando, ela tem um impacto muito grande nessa movimentação dos mercados. Ronaldo, enquanto a gente está aqui gravando esse podcast, o mundo está esperando pela decisão dos juros nos Estados Unidos, dos juros no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente vê uma possibilidade de novas medidas do governo americano sendo colocadas sobre o Brasil. A gente vê as negociações comerciais entre China e Estados Unidos avançando, porém, a conversa política entre os dois países é ainda muito ácida. Se a gente elenca 5, se der para elencar, se forem mais, não tem problema. Quais são os seus 5 pontos de preocupação nesse caminho que essa nova ordem mundial está fazendo para se redesenhar e se apresentar na prática para o mundo?
Bom, a gente tem alguns pontos mais curtos no meio do caminho, Carlinha, que você está falando aí das retaliações, mas sobretudo a política é o principal fator, a decisão dos caras. Mas tem algumas coisas que a gente consegue analisar um padrão. Por exemplo, você falou aí que tem aí uma ameaça de sanção dos Estados Unidos para o Brasil. Deve vir a próximas semanas, né? Essa semana a gente pode ter alguns lampejos, mas nada declarado, pelo menos eu espero. Me parece o seguinte, lembra quando os Estados Unidos atacou as instalações nucleares do Irã? Sim. O Irã foi atacado por um país de fora e tal, e ele tinha que responder para dar uma imagem para a sua população, para os seus vizinhos, que ele não é fraco. Mas ele sabia que se ele, dependendo da forma que ele contra-atacar, ele ia escalar a guerra. Então Ali Khamenei fez o seguinte, anunciou onde e quando iria atacar. Eu vou atacar ali, ó. Se vocês quiserem deixar a gente ali, vai morrer, tá bom? Aquela instalação ali que tem isso, que tem aquilo, tal dia eu ataco lá. Isso funciona como resposta de guerra simbólica para não escalar a guerra. É uma resposta, mas o outro lado, a oposição entende. Ele precisa responder porque ele tem que dar passar uma imagem ali para a sua população. É um país, a gente não está falando de dois vizinhos brigando, dois vizinhos de porteira brigando. A gente está falando de duas nações brigando. Então, na guerra, no conflito de guerra, é muito comum acontecer isso. Um país ele precisa contra-atacar, mas ele não quer escalar a guerra. Ele não quer continuar aqueles ataques. Olha, essa é a minha resposta final. Eu vou te atacar em tal lugar, tal dia, tal hora. Essas ameaças de retalhar o Brasil por causa da condenação do Bolsonaro, elas precisariam vir, porque senão ia passar a imagem de que dos Estados Unidos não venceu, de que essa ação do Trump não valeu para nada. Mas parece essa resposta de guerra, olha, eu vou te atacar em tal dia, tal hora e tal lugar. Quando o Bolsonaro foi condenado, os Estados Unidos retiraram mais produtos da sanção, tirou a celulose, porque estava faltando até papel higiênico para o americano lá. E é liberado, não vou cobrar celulose de mais ninguém, inclusive do Brasil. Agora, eles anunciarem mais sanções, não faz sentido, depois de terem deixado produtos de fora. Então, parece que essas sanções, essa resposta militar de guerra, eu vou te atacar aqui porque eu não posso parecer fraco. Do outro lado, os Estados Unidos falam também que vai atacar, que pode usar até armamento militar, né? Mas a gente não
Sim.
sabe. Então, primeiro agravo que eu tenho, Carlinha. Essas decisões políticas, que elas parecem que são tomadas não por uma lógica estratégica de mercado, mas por uma aposta. O que a gente tem visto são os grandes líderes do mundo apostarem se as ações deles vão dar certo ou não. E aí quem paga a conta é toda a população. Então, o primeiro risco que eu vejo para o mercado, para nós como um todo agora, sem sombra de dúvida, é o risco político. Porque a gente tem muitas coisas acontecendo ao redor do mundo agora. A gente fala muito do BRICS Pay, que agora em
Sim.
setembro pode vir alguma novidade, a gente não sabe, não existe uma data oficial. Ora eles falam que é em setembro, ora eles falam que não pode ser. O BRICS Pay, ele a curto prazo, pode ser que não mude muita coisa, porque as exportações que estão travadas por muito tempo e elas estão firmadas em dólar. Então os contratos vão ter que ser cumpridos. Mas a longo prazo, a médio e longo prazo, o BRICS Pay, ele não obrigaria a necessidade de dólar. Eu poderia comprar de você e eu te pago com real. Se você estiver lá na China, você recebe direto na moeda local,
Sim.
sem precisar passar pelo dólar. É um Pix, é um aplicativo que já faz conversão. Como é que o mundo vai se comportar nisso? Outro ponto, essa dominância dessa nova ordem mundial, que eles chamam de sul-global, né, que é o Pix, ou que é o BRICS, liderado ali pela China, ele
Sim.
vai mudar um pouco a organização, o arranjo que a gente vê do mundo, porque a China ela está se aproximando de países emergentes e ela está investindo nesses países. Está construindo bastante coisa aqui no Brasil, está se aproximando do Paraguai, está se aproximando do Uruguai e fazendo com que esses países se distanciem dos Estados Unidos. Até a Argentina, que começou com o discurso ali de tentar se distanciar da China, fez o contrário, se aproximou também. Então, a China ela está tomando muito espaço e aí entra o outro ponto, que é o ponto tecnológico. A China está tomando conta do mundo em tudo, sobretudo nas terras raras, que grande parte, 90% do refino mundial é a China que faz, depois é o Brasil que tem. Então, assim, talvez você falou para falar cinco, acho que o meu grande receio, na verdade, é mais político. Porque falar de safras, a gente está produzindo bem, nós estamos cada vez mais aumentando as nossas ofertas, mas os consumos, falo os consumos, porque a gente está falando de mercado interno e mercado externo, está sempre aumentando. Tem uma fatia muito boa de biodiesel para ser aumentada cada vez mais nos anos próximos. O problema é o farelo, porque a competição com o farelo vai ficar grande, porque cada vez que você vai produzir, esmagar mais focando biodiesel, você vai produzir mais farelo. E cada vez que você for esmagar mais milho para pegar o etanol, você vai fazer mais DDG. Então, eu vejo uma concorrência muito grande para o farelo. Talvez a gente vai ver nos próximos anos uma redução, uma substituição de farelo nas rações por causa do DDG. Isso, obviamente, já está acontecendo, mas eu acredito que possa acontecer mais. Mas para safras, para cadeia alimentar, eu não vejo risco climático, né? A gente vai passar ano por ano. Eu não acredito nessas mudanças que eles falam, que vai chegar um ano que vai tudo colapsar. Duvido. O ano é cíclico. Um ano vai ser ruim, outro ano não. Assim a gente vai, mas as áreas estão aumentando, a tecnologia de manejo está cada vez melhor, a gente tem híbridos cada vez mais resistentes a doenças, inclusive a secas. Então, para safras, eu não tenho medo nem de oferta e nem do consumo. Nosso consumo é crescente. Mas eu tenho um grande receio, eu acho que para os próximos anos o nosso risco é político, justamente pelo impacto que ele vai ter nas nossas vidas como inflacionária e também na moeda. Então a gente está falando, Carla, de risco de custo. Se
Sim.
as ações forem boas, custos mais baixos para a produção. Se as ações políticas forem más, custos mais altos. Mesmo com oferta e demanda equilibrada, talvez o custo seja o grande vilão para os próximos anos. Então não são cinco, eu tenho medo é de política, que resume tudo, porque a política ela pode interferir na economia, na guerra, em todas as formas, e a gente tem visto uma política completamente adversa esse ano. Para te entregar,
Fica à vontade.
um outro ponto que eu acho que vai ser revolucionário é a inteligência artificial, sem sombra de dúvida. Eu não estou falando dessa inteligência artificial que a gente está usando só no nosso computador aqui, conversando com o ChatGPT todo dia. Eu estou falando dos carros que vão começar já lá nos Estados Unidos, já é comum, mas isso vai ficar cada vez mais comum. Criança que está nascendo agora, sei lá, um bebê de colo, de 1 ano de idade, provavelmente essa criança nunca vai chegar a dirigir um carro. Parece exagerado, profecias de Bíblia, mas é bem possível de ser real. Uma criança que nasce hoje, dificilmente ela vai ter a necessidade de dirigir um carro, porque tudo vai ser autônomo quando ela tiver lá os seus 20, 15, 16 anos. E o ponto é que a gente está na primeira fase da inteligência artificial. De novo, eu não estou falando só para computador, celular, estou falando para automações agrícolas, fazendas que vão ser autossuficientes. Isso era tudo projeto de futuro. Mas a segunda fase da inteligência pode vigorar agora em 2027. Então a gente está falando de um mundo que demorava a se transformar, demorava a ter revoluções. Agora essas revoluções elas podem acontecer a cada 2 anos. A cada 2 anos ser um mundo diferente, com um processamento mais rápido. Isso gera um outro desafio, que é o desafio de energia, de produzir energia para alimentar todos esses servidores, todos esses processamentos. E aí a gente fala em energia de fusão nuclear, fissão nuclear. Fissão nuclear a gente já tem, de fusão nuclear. Então a gente está falando de uma transformação tecnológica, econômica, não é para os próximos 5, 10 anos, é para os próximos 2 anos. De 2027 para frente, como diz aqui o Goiano, o mundo não vai saltar, o mundo vai capotar. As mudanças vão ser extremamente rápidas, velozes, tanto de econômicas, tanto na economia, quanto na tecnologia. E esses são os meus principais pontos de preocupação de como o mercado vai passar por essa transformação, Carla, porque tudo vai ficar cada vez mais sensível, mais conectado, mais volátil e também com mais risco.
É, eu achei muito interessante essa relação que você fez com o milho, com o farelo, com a inteligência artificial. Acho que é algo que também a gente precisa ter muita atenção e saber como que isso vai chegar efetivamente a essas relações. E um outro ponto que também me chama a atenção, Ronaldo, eu queria te ouvir sobre isso, é a questão dos biocombustíveis, porque as regras também vão se alterando, né, nos países. Nós temos ali alguns países muito avançados já com o biodiesel, como é o caso da Indonésia, por exemplo, da Malásia. Porém, a gente vê as regras mudando ali nos Estados Unidos, podendo emperrar um pouco aqui no Brasil. A gente está no B14, a gente deveria ir para o B15, mas tem ali algumas ressalvas. A questão dos biocombustíveis, a questão toda das demandas por sustentabilidade também podem mexer ali com o andamento desses mercados e a estratégia desses países que atuam nesses mercados?
Carla, é muito difícil falar dessas demandas porque a gente vê que ela é muito política.
Exato.
Vamos colocar ali dos Estados Unidos, por exemplo. Trump vira e mexe, dá uma opinião divergente. Vamos subsidiar aí indústrias, vamos aumentar o esmagamento, a gente vai aumentar o consumo de soja em 20 milhões de toneladas nos próximos 5 anos. Isso tudo vai para biodiesel. E aí, de repente, ele vem com outra fala: não, não, talvez a gente não vai fazer isso. Porque é o seguinte: vou pegar ali o cenário americano e a gente amplia isso para o cenário mundial. Lá nos Estados Unidos, você tem as grandes refinarias e as pequenas refinarias. As pequenas refinarias, até então, elas estão lutando para não serem obrigadas ou para manter a falta de obrigatoriedade dessa mistura. Eu sou pequeno, não preciso misturar biodiesel porque meu custo vai aumentar. Só que aí, por outro lado, você tem os produtores. Olha, se as pequenas não misturam, você vai tirar uma grande fatia de consumo de soja. Porque esses biodieseis, mais de 90% é feito à base de óleo de soja. E aí, então, o que que ele estava fazendo? Oh, então, vou fazer o seguinte: eu vou pegar as grandes refinarias, elas vão ser obrigadas a aumentar o que as pequenas não forem usar. E aí o mercado sobe. Aí depois vem as indústrias petroleiras e fala: não, isso vai aumentar muito o nosso custo. Ele fala: então tá bom, não vou deixar, o mercado cai. Então eu não vejo isso só como uma política de energia sustentável. Não é só esse discurso sustentável. É um discurso político, porque o que que o governo está preocupado em colocar biodiesel, seja fora, seja no Brasil, seja aqui, etanol na gasolina? Lá se tem a discussão do E15, o E12, aqui no Brasil também o E27, o E30. Qual que é a preocupação desses governos? É porque eles são bonzinhos, eles estão pensando no planeta, eles fizeram estudos, eles foram para Harvard e viram que as partículas que soltam no oxigênio aumentam. Não é nada disso, é porque eles
Sim.
querem ver o impacto do preço da gasolina, do diesel, se vai subir ou se vai cair, se vai baixar para o consumidor final. E nesse processo tem o lobby das indústrias, se as indústrias são beneficiadas ou não com isso. A tendência que nós vemos é sempre de aumento da mistura do biodiesel, se usar cada vez mais biodiesel. Até por causa, aí entra essas pautas de sustentabilidade, a gente pode colocar também o crédito carbono, que pode entrar ali para alguns países. Mas também porque tem-se nos Estados Unidos aquele diesel verde, que se ele pega de fato, aí ele sim pode baratear um pouco o custo do petróleo, porque ele é sintético, ele. Bom, sintético é o petróleo, né? Vamos dizer assim, o biodiesel verde, que é
É.
natural. Mas ele tem 100% das características do diesel do petróleo mesmo. Então, ele é
Sim.
100% substituível. E com certeza é mais barato ali em alguns momentos, porque a gente sabe que o mercado de commodities é um vai e vem, né? Então, isso daí eu vejo que barra muito em política. Eu acredito que é o grande projeto, porque em 2024 e 2025 isso se mostrou como grande projeto, é a grande promessa, sobretudo americana, de aumentarem muito o consumo de soja interno nos Estados Unidos. A gente está falando de um aumento de perto de 20 milhões de toneladas de aumentar no consumo interno americano nos próximos 5 anos. Se de fato esse projeto for vigorado, ainda não se tem uma data, se falar novembro, mas toda hora isso muda. Mas a gente vai ter que ver o que que é a decisão política, porque o que esse governo entende que é bom, o próximo governo talvez entenda que não é e vá mudando isso daí. Então, é o que eu costumo dizer: o mercado é um ser vivo, tem coisas que a gente não consegue fazer uma projeção a longo prazo, a gente vai ter que ficar acompanhando. Eu podia falar: não, a projeção de fato é aumentar, porque é o número que eles deram final. Mas a gente sabe que isso pode mudar, isso pode ficar mudando a cada momento.
E é interessante porque essa, como você falou, né? Ah, os países estão realmente preocupados, aquela coisa. Sabemos que não. Agora, é aquilo, né, Ronaldo? Como essas retóricas, essas narrativas, principalmente no momento onde a nova ordem mundial está se redesenhando, elas têm um peso, elas têm uma temperatura tão elevada que elas geram manchete o tempo todo, elas influenciam decisão, elas têm. É surreal o impacto que hoje tem essa guerra retórica, essa guerra de narrativas. Eu estava ouvindo a CMO do Bradesco falar sobre comunicação recentemente, e ela dizia o seguinte: comunicar-se hoje é muito difícil, é um desafio muito grande, porque a comunicação, ela é muito curta, ela é mais curta do que o normal. E, de fato, hoje, entender tudo isso que a gente está tratando aqui numa, sei lá, 40 minutos de conversa, 40 minutos já é muito para o dia de hoje, porém necessário para a gente entender, ligar todos esses pontos, mas é um desafio, porque essa guerra narrativa, essa guerra retórica, ela é constante e hoje ela tem um peso também muito forte, né?
Tem uma coisa, Carla, que a gente tem que. Eu tenho uma dificuldade enorme, assim. Quem vai estar acompanhando a gente aí talvez vai se identificar comigo, porque eu sou de uma geração que eu não sou dessa geração. Eu acompanho, obviamente, tudo novo que vai lançando, mas vou te falar, eu não tenho conta no TikTok. Eu baixei o aplicativo TikTok porque os meus sobrinhos ficavam mandando coisas para mim e eu não conseguia ver o que que eles mandavam. Eles sobrinho, menino, quer compartilhar coisa, quer que eu ensino alguma coisa de um jogo, instalar alguma coisa no computador, e eu não conseguia ver. Foi, vou instalar, vou abrir esse TikTok. Eu fiquei completamente perdido ali. Então, eu não sou dessa geração. Eu tento acompanhar as novidades. Sai iPhone novo, eu já quero comprar, até porque o seu velho, ele, coincidentemente, a bateria dele já não funciona mais quando sai um iPhone novo. Ele começa a dar umas travadas que ele não dava. Você é meio obrigado a trocar e acompanhando. Mas eu tenho um conflito geracional. Quando eu contrato funcionário aqui para Royal, que é muito mais novo que eu fico com total cuidado do que eu posso, do que eu não posso falar. E eu me criei numa indústria. Indústria. Quando a gente falava assim, quando você fala indústria, você tem aquela referência lá do Charlie Chaplin, lá de martelo nas costas e barra pesada, coisa bruta, do chefe olhar para você e falar assim: quem que errou isso aqui? Quem que foi o incompetente que errou isso aqui? E você não ir para casa chorar e não dizer assim, cara, o cara é um filho da mãe mesmo ali. Olha o que ele tá falando. Você devolve na mesma moeda, às vezes você fala, às vezes você não fala, quando você não pode falar. Mas a gente tem uma geração completamente nova. Algumas coisas são boas, porque nas gerações passadas muitas coisas tinham excessos mesmo, se criaram outros excessos, que eu acho que o caminho é tudo ir para um equilíbrio futuro, assim eu espero, pelo menos quando os robôs tomar conta, tomara que aconteça isso. Mas a comunicação hoje, ela tem esse conflito, porque a gente tem a geração, a minha geração, a sua geração, eu imagino que você é mais nova que eu, mas vou te colocar ali junto comigo.
Eu sou essa pessoa.
A gente está muito ativo, porque nós estamos envelhecendo mais lento. Eu estou envelhecendo mais devagar do que o meu pai envelheceu, do que o meu avô envelheceu, porque eu tenho mais medicações, eu tenho mais vitaminas, eu tenho mais remédio. A indústria farmacêutica, ela está toda focada em me manter o máximo jovem possível. Seja tomando pílula por dia, seja em atividades físicas. Então, a nossa geração, Carla, ela está envelhecendo mais lenta. Então, a gente está trabalhando, continuando a trabalhar mais, e a gente está ativo, a gente está em linhas de liderança. Só que essa geração nova já chegou na idade de querer competir. E a comunicação é muito diferente uma da outra. Uma geração fala muito diferente uma da outra. Então, essa comunicação que você está colocando, ela é uma dificuldade de gestão, ela é uma dificuldade de você comunicar o mercado, porque é tudo muito ideologizado, tudo é ideologia. Você não consegue passar qual que é a sua visão de preço, se você acha que vai subir, se vai cair, o porquê. Para te devolver, só dentro dessa área, que eu acho que ela é importante também no nosso mercado, sobretudo nós que somos comunicadores, né? Você na sua área ou na minha. Tem um filósofo chama Zygmunt Bauman. Sempre que eu faço palestra, eu fico muito feliz quando eu deixo e vou conversar com alguns colegas ali, alguns produtores, e a gente entra nesses assuntos. Zygmunt Bauman, ele é bem recente, ele faleceu agora em 2017. E ele tinha a teoria da sociedade fluida. O que é a sociedade fluida? É a forma da água. A água não tem forma. A forma da água é a forma do recipiente. Se você colocar ela numa jarra, a forma dela vai ser a jarra. Se você colocar no copo, a forma é um copo. Porque é tudo fluido, tudo sem identidade. Essa é a geração que a gente tem hoje. E esse. Por que que eu estou colocando isso tudo? Parece que eu estou filosofando. Porque o mundo, o mercado, está se adaptando para essa nova forma de comunicar. Então, as tecnologias estão vindo para atender a esse desejo. Você vê, eu tenho, já falei aqui, eu tenho um carro elétrico híbrido da China. É completamente diferente dos carros que a gente tinha acostumado a ter a combustão, mas é um conforto sem igual, é uma tecnologia sem igual, que é para atender essa nova geração, que não quer poluentes, que não quer barulho, que não quer. Só que isso melhorou a qualidade. O carro é uma nave por dentro. Mas esse é o mercado agora que está atendendo e está se adaptando a esse novo tipo. Então, essas tecnologias. Ah, mas isso não vai movimentar em nada na soja, no milho? Não vai? Toda vez que você ouvir falar que a China descobriu uma mina nova de terra rara, ou que os Estados Unidos e a China se tiveram ali discussões por causa de uma terra rara para produzir uma bateria, um lítio, você não vai ver o câmbio mexer violentamente, não. Isso vai impactar justamente no seu custo. Quando a China entender que o defensivo dela tá pouco e ela não quer correr o risco de faltar para ela e deixar de exportar, como a gente viu acontecer em 2021, os custos vão disparar. Então é um mercado vivo e que vai impactar nos nossos custos e é um mercado novo, que não foi feito para a nossa geração. E a gente vai ter que se adaptar até onde pode, Carlinha.
Eu te perguntei isso, Ronaldo, porque eu tenho esse
Que
mesmo
triste, né?
sentimento.
Que...
É, não, não, mas você falou, ah, vai parecer que eu estou filosofando. Mas eu acho que, nesse momento, mais do que a gente só noticiar, a gente precisa realmente analisar. Eu vou trazer isso para a nossa realidade, né? Essa questão da gente envelhecer de forma um pouco mais lenta é boa, por um lado, naturalmente, a gente tem mais oportunidades, a gente faz mais coisas, mas também ela tem não só prós, ela tem alguns contras. Então, a gente fica meio inquieto diante dessa geração. Né? Essas pautas meio woke, assim, que ganharam um corpo muito rapidamente, muito forte. E, apesar delas criarem essa sociedade fluida, elas criaram pessoas muito intolerantes. Porque a necessidade de se tolerar tudo as fez intolerantes. E aí, como a gente vai comunicar com essas pessoas? Né? Como é que... E aí, sabe o que a
É.
gente vê? Gente mais velha do que a gente querendo se adaptar a essa sociedade e se prestando a esse papel de não mais questionar nada, de não mais ter a capacidade de debate, a capacidade de raciocínio. E isso, quando você fala, ah, quando o Trump e Xi Jinping se desentendem, ou a China dá uma alfinetada nos Estados Unidos, ou os Estados Unidos se alinham com Israel e a Palestina responde, o Hamas responde, aí a OTAN, aí a ONU, aí você diz, meu Deus, quantas coisas nós temos que saber hoje que nós não tínhamos que saber lá atrás? Não, nós tínhamos que saber, mas nós tínhamos uma espécie de filtro. E hoje a gente
Eu
não
vou.
tem, daí todo. Só, desculpe, só para concluir meu
Não,
raciocínio.
pode, pode.
Todo mundo diz assim, ó, não, eu entendo sobre a OTAN, eu entendo sobre a ONU, eu entendo de soja, eu entendo de milho, eu entendo de comercialização, eu entendo de campo. Todo mundo hoje entende um pouco de tudo, mas é verdade que não entende de nada, Ronaldo.
Hoje a gente tem muito especialistas. Tem um
Onde?
amigo meu, ele é um grande produtor em Goiás, do Mato Grosso. Ele fala: eu adoro os especialistas, porque eles são os que mais erram. Os mais, e eu fico assim, quando eu vou em algum programa, entrevista, não me chama de especialista, me chama de analista de mercado, porque especialista já virou tão pejorativo, porque hoje você tem. Curioso de tudo, né? E ainda mais com a inteligência artificial, mais prática e vivência e capacidade de percepção, isso aí não tem como se fingir. Você analisar um dado e perceber para onde esse dado vai apontar, isso não tem como fingir. Mas uma coisa que você tem colocado, Carlinha, essa agenda, por exemplo, que se fala muito hoje, eu não acredito que essa agenda, ela. De fato, tem muita vida longa. Vamos pegar o cinema. Eu posso estar falando uma besteira, mas esse pessoal aí de quer lacrar, vou falar assim, esse pessoal da lacração, geralmente não é o pessoal que paga, não é o pessoal que está com a grana no bolso, é o
Quase
pessoal
nunca,
que
né?
é quase
Quase
nunca, é
nunca.
o pessoal que é filho de alguém que paga, que pensa completamente diferente. Eu, por exemplo, vou falar de cinema. Eu não saio da minha casa para ir ver um filme que eu sei que vai ali colocar ideologias, que vai querer doutrinar. Problema é que as crianças querem, os adolescentes querem, e o ponto não é atingir só essa geração agora. Porque, como eu estou dizendo, esse pessoal é muito inteligente, eles são muito inteligentes. Eles sabem que nós estamos aqui ativos, que nós estamos aqui presentes, liderando, mas nós não vamos ficar aqui para sempre. E essa nova geração está vindo com essa cabeça. Só que eu falo por quem tem sobrinho pequeno em casa, e eu vejo que eles nas escolas tentam ali de vez em quando, e eles pegam, na verdade, é o que vem dentro de casa, é o que eles escutam dentro de casa. Eu sempre gostei de videogame, eu só fui aquele nerd de escola que não saía muito para a rua, ficava muito jogando videogame. E aí os meus sobrinhos querem aprender alguns jogos, eu joguei, fui jogar com eles e fui me aproximando da molecada ali. E eu fui querendo perceber se eles estavam de fato nessa linha mais woke ou não. Não. É o que eles estão vendo em casa. Então, assim, o que vale de fato é a educação dentro de casa, que vale de fato é o exemplo que ele vai ver dentro de casa, mas a gente tem que cuidar porque esse pessoal é inteligente, eles sabem onde eles podem ir. Mas eu acredito que no mercado, mercado é um ser completamente insensível, um ser
Exato.
completamente ignorante a todas as causas, independente do motivo das causas. É o dinheiro. É o dinheiro que manda, follow the money, veja onde o dinheiro está indo. E o problema é que isso cria uma sensibilidade maior no mercado. E a gente vai ter que acompanhar essas mudanças quando elas baterem no câmbio, porque o câmbio é o ente mais sensível a todas essas discussões, porque elas interferem nas decisões políticas. Por causa de uma agenda woke, por exemplo, um presidente americano pode lançar uma pauta de sustentabilidade ou pode abrir mão dela. E é nisso aí que a gente tem que ver onde vai impactar, Carlinha.
É muito interessante. Eu tenho ainda. Eu não sei ver o Ronaldo, mas eu acho que a gente vai ter que fazer assim, ó. Cada um mês vem o Ronaldo Fernandes para o Conversa de Cerca para a gente fazer essas reflexões, mais do que uma entrevista. Isso só é possível porque, né, Ronaldo? Nós somos a nova geração do agronegócio brasileiro. Claro que tem novas ainda chegando e novas já engatilhadas, porque já tem crianças influenciadoras que estão conseguindo romper uma barreira que nós não conseguimos, que é a barreira da sociedade urbana para entender do agronegócio, a fofura, né, de gente que já entende desde pequeno o valor do trabalho, é algo também muito estarrecedor para mim. Eu tenho quase 40 anos, mas a minha alma tem quase 90, um absurdo. Então, eu sei que você não é diferente. Isso é possível por quê? Porque a gente vai criando essas relações ao longo do caminho, quando a gente, né, vai encontrando assim almas parecidas com a nossa. Então, eu quero muito te agradecer pela conversa de hoje, mas principalmente por essa reflexão nessa fase final da nossa conversa, garantindo que, claro, né, ao nosso espectador ainda teriam muitos outros temas para a gente discutir aqui. A gente vai ter o Ronaldo mais vezes. O Ronaldo vai ser um fixo do Conversa de Cerca para a gente fazer essas reflexões periódicas e entender como é que o mundo tá girando para o seu mundo. Isso é importante, né, Ronaldo? Entender como é que o universo de cada um está se adaptando a esse novo momento que o planeta está vivendo, né?
É, sempre com esse olhar de mercado. Acho que meu áudio mudou um pouquinho, mas acho que ainda está bem de
Tá,
ouvir, né? A gente
sim,
não está
dá
no
para entender.
finalzinho.
Sim.
Sempre com esse olhar de impacto no mercado, né, Carlinha? Porque assim, não é um devaneio vão, não é nada aleatório, não é
Exato.
conhecimento inútil, é reflexão para a gente entender o mundo nosso que está mudando e o que que a gente pode fazer para se adaptar e o que que pelo menos a gente pode esperar para se organizar. Então, eu vou responder com uma frase só não sei se você vai lembrar o tópico, por que não? Vamos cair para dentro. Acho que isso é muito irreverente, mas é de uma época mais antiga. Vamos lá, vamos tentar fazer sim essas análises de atualizações, de novo mundo, de nova ordem, ou não, vai que o mundo dá um retrocesso, né, nesse sentido. Vai que o mundo entende que não pode seguir nessa política, vai que os Estados Unidos consiga alguma coisa lá que desfaça, desmonte o avanço do BRICS. Vamos analisar. Sempre que tiverem essa oportunidade, puderem, eu quero estar aqui sim.
Mas não é bom, Ronaldo, a gente tirar um pouco esse. Como você falou, o mercado é um ser quase irracional. Ele é muito pragmático, né? O mercado, ele é prático e é o follow the money. Agora, é bom a gente tirar essa tapadeira, às vezes, e enxergar o que está na volta, que está fazendo com que o mercado se comporte dessa forma, desde que o mundo é mundo, mas cada vez de forma diferente. Então é bom a gente fazer essas reflexões para entender algumas coisas. Tenho certeza que quem está nos acompanhando hoje está falando: ah, então é por isso. Sim, é por isso, né, Ronaldo?
Tem um monte de coisa que ela não está tão escancarada. Como a gente vê em
Exato.
bolsas, às vezes. Subiu 1%, caiu 1%, ninguém conseguiu saber o que foi que aconteceu.
Ah,
Aí no outro
foi o
dia a gente
mercado,
vê lá,
né?
um fundo viu receber uma notícia de que um político acha. Porque tem isso. Ó, vamos lembrar, o Ike Batista, um dos motivos que ele foi preso foi informação privilegiada.
É.
Você acha que não existe isso no mercado? Quando sobe bolsa ou cai bolsa, que não aconteceu nada. E está fazendo isso cada vez mais. Não aconteceu nada, não teve nenhuma compra, nenhuma falta de compra, e de repente a bolsa estourou. Aí no outro dia a gente descobre, ó, um fundo assim entrou comprado ou vendido porque entendeu que político tal anunciou que vai ter um acordo com outro país. Então, existem essas mecânicas políticas que afetam a gente o tempo inteiro. Grandes compradores que estão no mercado, não vou citar nomes, mas a gente tem casos de mercado agrícola brasileiro. de grandes empresas estarem patrocinando presidência da República. Eu não vou falar muito mais,
Ai,
mas
meu
a gente
Deus, né?
tem relatos nessa história. Então, você acha que esse pessoal não tem notícia ali política já correndo por baixo e antecipando movimentos de bolsa? Se você for falar com o Itaú, o Banco Itaú, que é um dos maiores tomadores de contrato de milho aqui do Brasil, e eles forem te abrindo as empresas que estão colocando ali, você, gente, hoje B3 subiu tantos por cento, não aconteceu nada no mercado. Aí você vai puxar alguns relatórios ali, a língua de alguns amigos, você vai ver que tem grandes multinacionais fazendo alguns movimentos que estão ligados a algum entendimento político. Então tem que acompanhar esse universo, porque ele é como tem uma frase do filme Constantine, que acho que ele fala: não acredito no diabo. Aí ele responde: mas o diabo acredita em você. Então, assim, eu não acredito na política, no mercado, mas o mercado bate em você, o mercado alcança você. Então a gente tem que ter essas discussões, sim.
É verdade. Ronaldo, de novo, meu amigo, muito obrigada pela companhia. Sempre bom estar com você, principalmente quando a gente consegue trazer essas reflexões. E como eu falei, a gente vai estar junto ainda mais vezes. Então, obrigada mais uma vez ter você com a gente. É sempre uma honra e um privilégio. Conto sempre com a gente para ampliar o alcance das suas reflexões, viu, meu amigo?
Honra é minha, Carlinha. Até mais.
Obrigada, meu amigo. Até mais. Um abraço e até a
Um
próxima.
abraço.
Até.
Até a próxima.
Bom, senhoras e senhores, assim a gente vai concluindo essa edição do Conversa de Cerca, que tem justamente esse nome por causa disso, é para a gente conversar, bater papo, mas entender essas reflexões que estão na volta. Olhar só para aquilo o tempo todo te impede de enxergar um cenário macro que vai te ajudar a dar muito mais sentido para aquilo que você está vivendo. Então é importante. E assim a gente vai construindo essas oportunidades de reflexão e te garantindo que aqui no Notícias Agrícolas você vai ser sempre o profissional do campo mais bem formado do Brasil, por que não dizer do mundo. O Conversa de Cerca está no ar, de todas as quartas-feiras, às 14h15, horário de Brasília, aqui na programação da TV Notícias Agrícolas, e você é o nosso convidado. Semana que vem a gente está de volta para rever este e todos os outros episódios. Basta entrar ou no noticiasagricolas.com.br ou no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Lá nos dois lugares tem uma playlist completinha com todos os episódios do Conversa de Cerca. Até quarta-feira que vem.